Olá, seja muito bem-vindo ao ContribuinteCast, o podcast do Contribuinte. E eu sou Ragélia Canavati, estou aqui com vocês, tendo a honra de conduzir mais esse episódio na vossa companhia. Eu lembro que esse podcast é meu, é seu, é de todos nós, e ele tem como objetivo promover a educação fiscal de todos nós contribuintes. Mas chega de blá 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 e vamos para mais um episódio. Vem comigo! E neste 28º episódio, nós vamos abordar o tema recuperação de créditos tributários para as empresas do Simples Nacional. Se você tem dúvidas sobre este tema, nunca ouviu falar e já ficou curioso em saber mais, já peço para permanecer comigo aqui neste episódio. Além de me fazer companhia, você vai compreender um pouco mais sobre este tema tão importante para todos os contribuintes, principalmente para as pessoas jurídicas que são optantes do Simples Nacional. Recuperar os valores de créditos tributários. Esse é um tema que vem usualmente nos pensamentos de muitos dos empresários e gestores das empresas que são optantes pelo Simples Nacional. Mas como se dá a recuperação desses créditos tributários e quais são esses créditos tributários que podem ser recuperados? O principal de todos é que a gente sempre fala, existem regimes, e o regime de monofasia é o que mais vem aí enchendo os olhos de muitos gestores de empresas que são optantes pelo Simples Nacional. Por quê? Porque recuperar valores do PIS e COFINS que são pagos indevidamente por essas empresas que são optantes pelo Simples Nacional, além de ser uma possibilidade de injetar novos recursos na empresa, é também uma oportunidade de realizar ali o que a gente chama de revisão fiscal na empresa, para verificar se realmente é só o fato de recuperar PIS e COFINS, que está sendo pago de fato indiretamente, indevidamente, mas como corrigir outras falhas que porventura possam vir a estar ocorrendo dentro da empresa que é optante do Simples Nacional. O Simples Nacional, gente, ele é um regime tributário diferenciado, simplificado, e ele favorece, sim, as empresas que estão descritas ali na Lei Complementar 123 de 2006. Podem optar por esse regime as pessoas jurídicas que se enquadrem ali na definição de microempresa e empresa de pequeno porte, com uma receita anual de até 3,8 milhões. É claro que eu também esclareço que, além dessa limitação federal, também existe uma limitação estadual também, viu? E eu falo, é claro, além dessa limitação, ainda precisam cumprir aí os requisitos previstos na legislação, como, por exemplo, uma vedação a mais de um sócio em mais de uma empresa do Simples Nacional. Isso é só um dos requisitos que estão ali constando na legislação, tá? Agora, gente, inúmeras empresas optantes pelo Simples Nacional, sejam elas revendedoras, atacadistas ou até mesmo varejistas, elas vêm recolhendo mais tributos do que deveriam. E isso na medida em que elas não realizam o que a gente chama de segregação de receita, que é decorrente da venda de produtos que são sujeitos aí à monofasia. E quando a gente fala monofasia do PIS e COFINS, eu também tenho que destacar que existe a figura da substituição tributária do PIS e COFINS. Se você não ouviu falar sobre isso, já fico alerta para que você fale com seu advogado tributarista. Isso porque, no regime monofásico e substituição tributária do PIS e COFINS, o recolhimento dos tributos ocorre de uma forma antecipada. Então, a partir de um pressuposto do que seria recolhido de toda a cadeia produtiva até o consumidor final. Logo, a gente tá de cara que através desse regime de monofase e também da substituição tributária, o fisco ele consegue antecipar todos os fatos geradores dos tributos, o que acaba exigindo daquele fabricante, daquele produtor ou até mesmo do importador o montante que é correspondente na própria origem, de modo que todos os demais participantes da cadeia de consumo, ou seja, os revendedores, eles não precisam mais promover o recolhimento desses tributos. Então, por quê? Porque isso já ocorreu de forma antecipada. Agora, o correto, que eu sempre destaco aqui, é que as empresas elas possam identificar essas receitas que têm essa tributação concentrada do PIS e COFINS, tá? E já realizem a devida segregação diretamente na apuração do PGDAS. Agora, é claro, ela vai distinguir no próprio campo de forma que evite que aquele pagamento das contribuições sejam pagos de novo, né? Ela vai informar que já foi pago na origem. Então, é algo que a contabilidade ela já precisa realizar a segregação. Se ela não realiza isso, com certeza tem aí a incidência de novamente ser tributado. E se está sendo cobrado novamente, esse novamente é considerado um devido, tá? Um fato que eu preciso destacar para vocês é que grande parte desses contribuintes, até mesmo por falta de conhecimento em relação à legislação tributária e até mesmo da classificação fiscal, que eu digo, não é fácil. Muitas empresas elas estão trabalhando com classificação fiscal incorreta de mercadorias, daí a importância de se fazer uma revisão fiscal, acaba preenchendo de forma indevida as informações na PGDAS, o que resulta, é claro, gente, no pagamento a maior dessas contribuições. Então, eu destaco desde logo aqui para vocês, o governo, o fisco, ele não reclamará se você for pagar o PIS e COFINS a maior, pelo contrário, ele vai ficar calado e vai ficar só observando você pagar ali, de fato, as contribuições indevidamente. O que que cabe a você, contribuinte? Cabe a você, contribuinte, realizar a correta segregação do Simples Nacional para que não perca aí uma competitividade no mercado, pagando mais tributos do que deveria e até mesmo inviabilizando o seu empreendimento. Mas como é que você vai fazer isso? Primeiro de tudo, revisão fiscal. Tá aí uma importante ferramenta que você consegue fazer na sua empresa, tá? E eu já destaco para você, se você não tiver o acompanhamento de um advogado tributarista para realizar ali a revisão fiscal, compreendendo e readequando todas as classificações fiscais das mercadorias e até mesmo relacionada aí à questão da legislação tributária, você, consequentemente, vai estar contribuindo para que a contabilidade da sua empresa passe a realizar o preenchimento da PGDAS de fato, de forma incorreta. Isso tudo, gente, vai ocasionar um montante. Se você pensar a título de 5 anos para trás, num montante significativo, conforme, é claro, a movimentação da empresa. Agora, o que eu falo para vocês como uma opção? Por que que você precisa fazer a recuperação de crédito tributário da sua empresa do Simples? O primeiro de tudo, para que você possa saber se realmente existem créditos tributários a recuperar, é através da revisão fiscal, né? Então, através da revisão fiscal, você compreende se existem créditos tributários dos últimos 5 anos que você consegue recuperar num processo aí de habilitação de crédito perante a Receita Federal, né, retificação de PGDAs e conseguir aí fazer a segregação mensal de tudo relacionado à sua operação do mês para ocasionar uma comunicação correta na PGDAs, até para que ocorra aí uma melhora no seu fluxo de caixa, para que esses valores depositados sejam diretamente realizados na conta da empresa, né? E é claro, né, facilite aí a vida, além de vida financeira da empresa, facilite também as formas de como fazer planejamento tributário utilizando recuperação de crédito, tá? Essa recuperação de crédito é para as empresas do Simples Nacional? Pode ser para as empresas do lucro presumido, do lucro real? Sim, mas neste episódio nós estamos tratando sobre a recuperação de créditos de PIS e COFINS monofásico e de substituição tributária do PIS e COFINS para aquelas optantes do Simples Nacional. Isso acontece desde que se faça uma revisão fiscal. Qual que é a vantagem, a principal vantagem de uma recuperação de crédito numa empresa do Simples, né? Redução de carga, gente, um aumento da competitividade, recuperação desses tributos que foram pagos a maior, que vai se influenciar no fluxo de caixa. Agora, muita gente tem dúvidas em relação a risco. Gente, não existe risco, uma vez que os trabalhos de revisão fiscal, eles são baseados todos na legislação vigente. Então, tanto que se discute com o fisco a nível administrativo, quanto se discute pelo nível STF. Então, é claro, sempre faça aí a consulta ao seu advogado tributarista para que ele seja o responsável pela revisão fiscal na sua empresa, até para que ele consiga, baseado na legislação vigente, da jurisprudência do STF e também do entendimento do CARF, possa aí levar oportunidade para você através da revisão fiscal. Tem prazo, gente. Quando a gente fala sobre revisão fiscal, recuperação de crédito tributário para as empresas do Simples, a gente consegue traçar aí 30 dias para um diagnóstico e emitir um parecer, que é justamente a revisão fiscal que a gente fala, e 60 dias para poder recuperar esses créditos, quando a gente fala sobre Simples Nacional monofásico e o Simples Nacional substituição tributária PIS e COFINS. Agora, é claro que eu sempre preciso destacar aqui para vocês que para que seja feita uma análise, né, de créditos que venham ser recuperados, né, para as empresas do Simples Nacional, sempre você vai precisar, ao passo em que já existe uma revisão fiscal, você vai precisar habilitar o crédito tributário perante a Receita Federal. Então, a gente tem as situações em que a gente está tratando sobre o PIS e COFINS monofásico das empresas do Simples Nacional. E quem são essas empresas do Simples Nacional que podem estar ali realizando a recuperação desses créditos? Por exemplo, farmácias, autopeças, padarias, até mesmo aquelas conveniências de postos de gasolina, elas estão, sim, realizam algum tipo de operação com produtos monofásicos. E esses produtos monofásicos, o que eles podem ser? Por exemplo, numa farmácia, aqueles produtos de higiene e limpeza, né? Numa padaria, por exemplo, aqueles produtos que são considerados as bebidas frias, por exemplo. No mercadinho, se o mercadinho realizar qualquer operação com bebida fria, produtos de higiene e limpeza, ele também se enquadra numa recuperação de crédito tributário do PIS e COFINS monofásico. tá? Existem outras situações relacionadas ao PIS e COFINS substituição tributária. Essas situações, elas são um pouquinho mais complexas e exigem aí uma análise ampla de toda a atividade daquela empresa. Isso é essencial. A empresa precisa ter sempre a constituição de um advogado tributarista para que ele realize aí a revisão fiscal desses créditos tributários que poderão ser recuperados. E antes de encerrarmos este episódio de hoje, que dispensa comentários, foi sensacional, né, gente? Eu não posso deixar de mencionar a você que lá no nosso blog RK Edu Fiscal você encontra o material complementar deste episódio. E é claro, gente, persistindo dúvidas, já fica a nossa dica para que você sempre consulte o seu advogado tributarista. É claro que também, querendo interagir conosco, visite-nos lá nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, sempre buscando pelo nosso arroba rkedufiscal. Então é isso, eu agradeço pela excelente companhia pela qual você me proporcionou no episódio de hoje e já faço votos, viu, de te encontrar nos próximos episódios. Tchau!